informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o gerente técnico, engenheiro agrônomo Márcio Vitter, que vai nos trazer algumas informações. Primeiro assunto são os cuidados da cultura da soja. Bom dia, Márcio. Seja muito bem-vindo ao informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana. Obrigado pelo espaço. Bom dia também a todos os ouvintes. Nós aproveitamos hoje a oportunidade, Silvana, para conversarmos um pouquinho sobre a cultura da soja e os cuidados agora, nesse período reprodutivo e até algumas lavouras já em maturação fisiológica ou até próximo da colheita. Silvana, nós precisamos lembrar de que a nossa cultura da soja, nesse ano, ela teve um período de semeadura um pouco mais longo, ou digamos assim, um pouco mais longo e também mais atrasado em relação ao histórico, em relação aos outros anos, em virtude do excesso de chuva no mês de outubro e novembro. Tá? Isso faz com que nós tenhamos semeaduras aí em outubro, na última semana de outubro, e se estendeu até a primeira quinzena de dezembro. Tá? Essas lavouras semeadas em outubro, praticamente já encerraram o ciclo fisiológico, estão em maturação fisiológica agora. Tá? Então, essas não dependem mais de qualquer tipo de manejo, vamos dizer assim. Tendo ou não doença, não vale mais a pena aplicar. A não ser que seja algo de ciclo muito longo, do grupo de maturação acima de 6.0. Tá? Mas são raras as exceções. Tá? O que nós precisamos ter atenção é aquelas lavouras com semeadura em novembro, que nós tivemos outra janela de semeadura aí entre o dia 6 e o dia 10 de novembro, na grande maioria da região da abrangência da Cotrizal. Então essas aí, elas precisam ainda uma ou talvez duas aplicações de fungicida, nunca esquecendo inseticida. E aquelas semeadas na última quinzena de novembro ou primeira quinzena de dezembro, elas têm ainda um período aí no mínimo de 45 dias com um cuidado bastante grande em relação a pragas e doenças. Tá? O que nós percebemos esse ano é que o ataque de percevejo está menos intenso do que os outros anos, porém, a população de percevejo ela tem uma variação grande num período bem curto, então nós podemos ter ainda uma infestação maior. Porém, os percevejos, o tal do fede-fede que está aparecendo na cultura da soja, ele é o barriga verde ou o euquistos, que é o marrom. Então, esses dois aí, eles têm um dano muito maior do que os outros, tá? Principalmente o verde pequeno. Não é porque ele é o menor que não tem dano, e é pelo contrário, né? Ele tem um dano muito maior do que o marrom, e o que menos tem dano é o verde grande, enfim, mas esse já praticamente não existe. Então, temos uma população maior, mas uma população diferente dos outros anos e mais agressiva. Então, a gente precisa manter o cuidado. Tá? Em relação a lagartas, como esse ano nós temos um grande desenvolvimento vegetativo, a maioria das lagartas da família das plus, ou as falsa medideira, ou até mesmo a spodóptera, elas têm o hábito de não consumir folhas na superfície da soja, mas no terço intermediário. Tá? E consomem bastante, no caso da spodóptera, principalmente, flores e legumes pequenos. E nós não percebemos isso, porque não come folha, então a gente não percebe. E principalmente a spodóptera, nas horas mais quentes, essa última semana menos quente, né, mas até 10 dias atrás, uma temperatura bastante alta, ela, nos períodos mais quentes, ela se aloja no solo, onde tem uma temperatura menor. E aí, quando tem umas horas mais fresquinhas do dia, sobe e consome folhas mais jovens, uhum. mas principalmente flores e vagens, grãozinhos pequenos, tá? E, lógico, quando ela cresce, ela também vai consumir uns grãos maiores. O hábito dela é esse, ela prefere consumir menor quantidade, porém mais qualidade. Sempre tem mais qualidade em grão e em flor do que em folha. Então, ela é a preferência fazer isso. E nós não podemos deixar ela evoluir a partir do segundo instar. Uma lagarta, vamos dizer assim, em um centímetro ou até um pouquinho maior do que isso, aí começa a dificultar o controle. Tá? Uhum. Então, nós precisamos aplicar produtos mais baratos no início e produtos que tenham uma alta eficiência. Não é porque o produto mais caro é o que mais vai ter eficiência. Pelo contrário, nós precisamos utilizar produtos de maior valor, mas quando essa lagarta está grande. Então, nós sempre indicamos, utilize um produto mais barato, mais em conta, vamos dizer assim, e que tem um amplo espectro que consegue controlar a falsa medideira e também as espodópteras, mas aí precisa ser em instars bem pequeno e com uma população baixa. Aí tu economiza também e não tem dano, tá? E depois que a lagarta está grande, aí você precisa entrar com um batalhão de choque aí e o custo é alto e o dano já foi. Então a gente prefere antecipar. Em relação a doenças, nós temos um período, ou estamos num período com alta umidade e temperatura amena, e essa temperatura ela é ótima para a soja, mas ela é mais ótima ainda para a ferrugem, tá? É uma temperatura de 18 a 25 graus, onde a temperatura ótima para a ferrugem. E essa última semana aí nós tivemos esse período aí de molhamento em alguns dias, aí é 24 horas por dia molhado. Tá? Então, nesse sentido, aí muito cuidado, diminua o intervalo no máximo 12 a 14 dias e entra com reaplicação e faça o controle da ferrugem, porque assim como nós falávamos lá em dezembro, que ela... ferrugem apareceria em dezembro, e que janeiro todas as lavouras, e que na virada do mês de janeiro e fevereiro todas as lavouras já com ferrugem e algumas já com problema sério irreversíveis, nós teremos mais uma onda severa agora, com uma alta incidência e pressão nessa última quinzena de fevereiro, aí quem não controlar a doença vai perder a lavoura, e vai perder 20, 30, 40, até 50%, assim como a gente já viu Sim. em outros anos, tá, Silvana?
Então, tem que ficar de olho, né, Márcio? Márcio, ainda sobre esse tema, essa semana nós, acompanhando a direção em reuniões na região noroeste, nos chamou muito a atenção, claro, num olhar leigo, eu não sou técnica, né? Algumas áreas lá, principalmente entre Humaitá e Sede Nova, né, que são municípios onde a Cotrizal atua, os campos de soja das sementes Cotrizal. É muito, muito bonito os campos, bem desenvolvidos, e a diferença com outros, sabe? Isso nos chamou muito a atenção, o comparativo visualmente, claro, como te falei, como leiga no assunto, mas assim... muito bonito, uma paisagem, assim, pena que estava chovendo, senão a gente teria parado para tirar umas fotos, mas e destacava sementes Cotrizal. O que tu tem a me dizer em relação a isso?
Silvana, é sempre quando tem uma lavoura bem implantada, com sementes de qualidade, nós temos um diferencial positivo, né? É um estabelecimento melhor e, por consequência, também as lavouras têm um visual melhor. Mas não basta só ter sementes de qualidade, nós precisamos ter uma consultoria técnica qualificada e preocupada com o nosso associado. E é o que nós encontramos nas filiais da Cotrizal. E a gente faz questão de mencionar a consultoria técnica, porque ela que orienta o material, o cultivar, vamos dizer assim, de soja, a população, a época e o capricho no momento da implantação. Então, vamos dizer assim, um conjunto de fatores aí que fazem com que tenha esse diferencial bastante positivo aí em várias lavouras das quais a cooperativa está atuando também na região noroeste.
Eu queria mencionar porque foi saltou os olhos, sabe? E a gente fica muito feliz, né, em estar vislumbrando, né, que todos tenham atento aos cuidados, com certeza, mas que todos tenham uma safra de altíssima qualidade, enfim, de bons rendimentos. Mas agora, Márcio, o nosso assunto é Dia de Campo Cotrizal. Na próxima semana, então, iniciamos mais uma edição do Dia de Campo. O campo experimental já está todo movimentado, muitas instalações já finalizadas, né? Agora restando alguns detalhes, as empresas também. E eu queria que tu contasse para nós, para o nosso ouvinte, nosso associado, o que ele vai esperar nos dias de campo desta edição de 2024.
Silvana, nós no encerramento ou até mesmo durante o dia de campo que aconteceu ano passado, no início de fevereiro, nós já planejávamos e projetávamos esses eventos agora, dessa próxima semana, tá? Que serão nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro, quarta, quinta e sexta-feira, tá? Nós temos um planejamento sempre bastante antecipado, com no mínimo um ano, porque depende da implantação das culturas, do manejo, das empresas parceiras que são selecionadas pela Cotrizal para estarem presentes com a Cotrizal naqueles dias. Então, uma exigência bastante grande do layout, das estruturas, do preparativo, principalmente e mais intenso agora, algo que não, vamos dizer assim, não é diretamente relacionado à cultura, mas ela tem uma dinâmica bastante interessante no processo, da organização, que é a montagem das estruturas de modo adequado para a visitação. Então, nesses últimos dias, aí, iniciamos no dia 8 de fevereiro a construção, vamos dizer assim, das estruturas de recepção em todas as estações para ter uma adequada recepção para os nossos associados em todas as estruturas, em todas as estações. Tá? Nós precisamos transformar um ambiente cada vez mais dinâmico, mais confortável para a visitação e que nós tenhamos também a participação intensa dos associados e de uma forma compacta, Silvana, que é o mais importante, compactar esse dia de campo, das mais informações para tornar essa visitação cada vez mais, vamos dizer assim, aproveitada dentro daquele momento que o nosso associado consegue fazer a visitação. Então, aí num percurso de 300, 350 metros, lógico, tem uma largura um pouco maior, mas em 350 metros ele vai passar por mais de 35 estações das mais diversas, desde fertilidade, preservação de solo, defensivos agrícolas, cultivares de soja, híbridos de milho. Então, é uma visitação assim, bastante proveitosa para o nosso associado.
Com toda certeza. E, ao longo dos anos, né, Márcio, ao longo nós também tivemos uma evolução, né, em relação a melhorias, como você mesmo citou, melhorias na estrutura para melhor receber a todos, e também em relação aos temas, né, a ações, atividades. Eu queria que tu relatasse, então, detalhasse algumas atividades paralelas ao campo experimental, paralelas à visitação, que o nosso associado, o nosso produtor poderá encontrar.
Silvana, nessa edição, nós, já na abertura, tá, que acontecerá em paralelo ao evento do Dia de Campo, e ao lado, que é ao lado mesmo, é num prédio da UBS, que é ao lado, que a grande maioria dos associados já conhecem. Tá? Então, nós teremos três eventos em paralelo aos Dias de Campo nesse espaço. Depois daquela edição especial que nós temos aí na UBS, daí nós vamos todos aí à visitação na área do Dia de Campo, que tem acesso muito fácil aí. Tá? Mas na UBS, em paralelo ao Dia de Campo, nós teremos já no primeiro dia uma palestra sobre a Operação 365 Agricultura do Futuro. Tá? Silvana, da onde surgiu isso? Cada vez mais se fala em potencial produtivo das culturas, seja ela soja, milho, trigo, feijão, qualquer cultura. Nós temos uma evolução bastante grande em genética e biotecnologia, graças aos investimentos nesses segmentos, aí, sementes de qualidade, enfim, e também que proporcionam um potencial produtivo. Porém, também, por outro lado, nós temos uma influência direta do clima, seja por excesso de chuva ou, principalmente, falta de chuva, né, Silvana, que aconteceu nos últimos 2 anos. E esse ano estava acontecendo, agora veio uma chuva, aliviou um pouco essa situação, tá? E também se fala muito em irrigação, irrigação, irrigação. Mas, Silvana, nós temos a capacidade máxima de irrigação, isso já são estudos, aproximadamente 10% das lavouras do Brasil têm potencial de serem irrigadas, tá? Então, nesse contexto aí de delimitação de área para irrigação, nós precisamos fazer com que o solo, que é o maior armazém de água do planeta, é o solo, tá? E depois ele vai drenando e vai para o oceano. Então, o solo precisa estar bem preparado para absorver o máximo de água possível e logo, quando as plantas elas necessitam, o solo consiga devolver essa água e nós temos um impacto menor na cultura da soja. E na nossa área, pode perceber, ali nós passamos 23 dias com apenas 12 milímetros de chuva. E quem estiver presente lá, eu acredito que não tem nenhuma parcela, nenhum talhão de soja com potencial menos de 80 sacos por hectare, com zero de irrigação. Mas nós trabalhamos o nosso solo na parte física, química e biológica para fazer essa exposição, tá? E é isso que a gente vai buscar transmitir nesse dia para os nossos associados, e nós gostaríamos da presença maciça dos nossos associados também nessa abertura aí na UBS. Essa operação 365, ou a palestra, ela terá participação bastante direcionada para a Embrapa e a CCGLTEC, que foram os mentores e organizadores, junto com as cooperativas, dessa operação 365. Então, da CCGL, o gerente de pesquisa, o Gilmar Coraça, tá, vai estar conversando com o painel, e também o Giovanni Faé, da Embrapa, e ele vai fazer uma apresentação assim, que vai fazer as pessoas pensarem ou repensarem no processo aí de qualificação de solo. Então, nesse sentido, aí, nesse primeiro dia, nós precisamos fazer com que nós tenhamos um engajamento bastante grande do nosso associado nesse sentido. Tá? Já no segundo dia, pensado também desde o ano passado, um dia direcionado para o público feminino, já começamos um processo aí de trabalho com 4 grupos no primeiro módulo. Nós teremos agora esse segundo módulo aí nas palestras que serão no dia 22 à tarde, às 15h45. Tá? Teremos palestra com a Carol, que é da Bayer, trabalha na região aqui, atendendo inclusive a Cotrizal. Tá? E também teremos a presença da Bruna Caus, que ela é uma agricultora, além de outras atividades, né? Então teremos 2 palestras aí na segunda-feira, no segundo dia, que é quinta-feira, desculpa, à tarde, no dia 22, tá? Então, nesse sentido aí, esse público feminino também já está sendo convidado e teremos uma participação específica, que é algo que a gente precisa cada vez mais valorizar, que é um espaço merecido para a mulher em todos os segmentos, inclusive na agricultura. Tá? E no terceiro dia, em paralelo ao nosso dia de campo, nós teremos então um evento organizado pelo Departamento Veterinário, na pessoa do gerente do Frederico Trindade, que é o primeiro benchmarking Cotrizal, principalmente em relação às atividades que ocorreram no ano de 2023. Tá? E também terá um momento de premiação aí em relação a algumas atividades que foram feitas e também palestras direcionadas para o público da pecuária, seja ela pecuária de corte, mas principalmente a pecuária leiteira. Tá? Então, essas são as atividades em paralelo aos nossos dias de campo. Aí.
Muito bem, teremos dias intensos pela frente, né, de muito trabalho, mas com certeza a gente quer trazer conhecimento, trazer informação para mais próximo, né, aproximar os nossos associados, nossos produtores de toda a região, para que tenham esse acesso. Então, só lembrando, o Dia de Campo Cotrizal inicia na quarta-feira, dia 21, e segue até a sexta-feira. Os horários de visitação são das 8 às 18, sem fechar ao meio-dia. E o local é o Campo Experimental, junto à BR-386, no bairro Beira Campo, em Sarandi. Estamos esperando a todos.
A mão que semeia é a mão que colhe, daquele que escolhe plantar pra viver. Na simplicidade, encontra a vontade, saber novidade pra desenvolver. A força do saber da tecnologia é pura energia pra quem quer crescer.
Dia de Campo Cotrizal, semeando as tecnologias do agro. Dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2024.
E agora nós temos um recado da Unidade de Pecuária da Cotrizal. A Unidade de Pecuária da Cotrizal abriu, no início do mês, o pacote para a implantação de pastagens de inverno, que se estenderá até o dia 5 de março. No pacote, os produtores encontrarão insumos para adubação de base e cobertura, sementes de qualidade, além de contar com assistência técnica qualificada e gratuita. Disponibilizamos sementes de triticale, aveia, trigo, para a produção de silagens e aveias, azevens e trigos para pastejo. Mas atenção, o volume de sementes será menor que do ano passado. Visando auxiliar o produtor na manutenção da produtividade, o pacote conta com condições especiais e pagamento em até 5 vezes e a primeira parcela para o mês de abril. Visite nossas lojas e faça bons negócios. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal.